É esse o conceito da incubação de empresa. É um conceito virado exatamente para quem tem dificuldade. Essas dificuldades serão maiores quanto maior for as dificuldades gerais do ambiente de negócio. Por isso, se nós temos um mau ambiente de negócios, temos necessidade de ter incubadoras para todos os negócios nascentes, principalmente para as startups.
Olá, meu querido amigo, seja mais uma vez bem-vindo a este programa, a Resiliência Angolana, o podcast Resiliência Angolana, um programa que já tem feito grande sucesso nas diversas arenas do conhecimento. E nós estamos mais uma vez nesta edição, nesta entrevista, para conversar com um dos grandes ícones, né, do conhecimento tecnológico, Silvio Costa. E antes de começarmos a nossa entrevista, eu quero convidar você, querido amigo, que entre em contato com a Resiliência Angolana, seja um dos nossos parceiros, patrocine a Resiliência Angolana, apoie os nossos projetos e cresça conosco. Silvio Costa, ele é um professor universitário, é também um especialista em tecnologia, uma variedade de qualidades. Olá, Silvio, seja bem-vindo à Resiliência Angolana.
Muito boa noite, caríssimo Fernando Livong. É um prazer estar consigo aqui no programa da Resiliência Angolana. Quero agradecer também os elogios e a apresentação que fez da minha pessoa. E estou pronto para conversarmos acerca do nosso tema de hoje. Vamos ao tema e vamos falar sobre startups e sobre o apoio que as startups devem ter para dar os passos iniciais. Muito boa noite a todos.
Maravilha, Silvio. É um prazer enorme tê-lo aqui na Resiliência Angolana. E como é habitual, esta será uma daquelas entrevistas que exigirá testemunhos. E tenho a certeza que muitos dos nossos ouvintes se interessam pelo tema que nós estamos para discutir ou para conversar nesta entrevista. Então, Silvio, apresenta-se. Eu já fiz aí um pequeno pitch daquele que é o Silvio, de suas ações, suas funções, mas conte-nos um pouquinho mais de sua história. Quem é Silvio Costa?
Ok, Fernando, como eu já disse há pouco, o Fernando já avançou alguma apresentação em relação a mim, e eu queria destacar principalmente o trabalho que estamos a fazer com consultoria empresarial, com acompanhamento no desenvolvimento de negócios e principalmente ligado ao tema com mentoria para a criação e o desenvolvimento de startups. Nesse momento eu sou um dos mentores do Founder Institute Luanda, que é uma, podemos assim dizer, uma filial do Founder Institute do Vale do Silício, que acelera ideias de negócios e acompanha jovens empreendedores na criação de startups tecnológicas. Eu vou frisar tecnológicas porque é preciso esclarecer que startups são projetos de negócios especificamente ligados à tecnologia. As startups não são empresas iniciantes, simplesmente são empresas que têm uma ligação muito forte à tecnologia. E é esse trabalho que nós estamos a fazer agora em Angola, junto do Founder Institute Luanda e também da criação da nossa incubadora de empresas no ESMA Carenco, hoje Instituto Politécnico Industrial de Luanda, e no acompanhamento que fazemos à nova incubadora de empresas da Universidade Católica de Angola.
Maravilha na apresentação, é uma apresentação maravilhosa. Nós, a partir dela, podemos ver que existem diversas oportunidades para aqueles ouvintes angolanos que desenvolvem projetos ligados a startups, ligados a projetos tecnológicos, têm a partir desta apresentação uma grande oportunidade. Então fique até o final desta entrevista para ter acesso a outros dados inerentes a estes projetos desenvolvidos pelo Silvio Costa. Então, Silvio, nós vamos direto ao ponto. A nossa entrevista vai centrar-se no tema que diz as startups e os ecossistemas de incubação em Angola. uma introdução a este tema.
Ok, como introdução, nós podemos dizer o seguinte. O sistema de incubação é relativamente anterior ao movimento de startups. Esse movimento de startups começou aí por volta de meados dos anos 90, com o primeiro boom da internet, quando várias empresas e vários projetos comerciais começaram a aproveitar esse boom para criar soluções de mercado que utilizavam a internet como principal plataforma. O sistema de incubação, além de ser anterior, é naturalmente mais lato. Não incuba só startups. As incubadoras foram criadas principalmente para pequenas e médias empresas que estivessem a dar os seus primeiros passos e, por esse motivo, precisavam de apoio tanto institucional como apoio administrativo e algum apoio técnico também para que pudessem ganhar firmeza nos seus primórdios e pudessem, depois de algum tempo, com esse apoio, firmar-se no mercado de forma independente. As startups quase sempre começam como pequenas e principalmente pequenas empresas, não vou dizer já médias, principalmente como pequenas empresas, algumas até como microempresas, e por essa característica e por características próprias das startups, como o risco em investir em inovação, precisam ainda mais de um sistema de incubação que garanta alguma segurança e algum suporte nos seus primórdios, nos seus passos e na inexperiência daqueles que desenvolvem negócios nessa área. Por isso, o sistema de incubação é fundamental dentro do ecossistema de empreendedorismo no geral e, em particular, do empreendedorismo ligado à inovação tecnológica e às startups.
Olha que esta introdução, ela despertou agora uma grande curiosidade em entender um pouquinho mais como funcionam as incubadoras e como estas podem beneficiar as startups. E aí, com certeza, este é o centro desta conversa. Então vamos aproveitar ao máximo estas qualidades que o Silvio tem para beneficiar aqueles que são os nossos ouvintes com relação a este mesmo assunto. Porque muita gente não entende. Muita gente provavelmente não sabe qual é a função das startups e qual é a função das incubadoras. O empreendedorismo digital está em alta e temos acompanhado diariamente a criação de diversas startups que apresentam projetos excepcionais e inovadores em Angola. Silvio, que leitura faz do ambiente de Angola, do ambiente que Angola apresenta para as startups?
Caro Fernando, o ambiente de negócios em Angola, no geral, não é bom. E não somos nós que estamos a dizê-lo, são as estatísticas internacionais. Angola tem dos mais difíceis ambientes de negócios do mundo. E isso também tem implicações, podemos chamar de graves, no desenvolvimento e na criação de startups. Principalmente porque o modelo de startups é muito novo ainda e é mais novo no nosso mercado. Inclusive, Angola ainda não tem uma legislação específica para a criação e para a regulamentação do modelo e da operação de startups. E isso complica muito a capacidade que possa haver, a vontade e todas as competências, habilidades, conhecimentos e até mesmo a vontade de empreendedores em criar negócios dentro desse modelo startup. Não é fácil, mesmo com todas as iniciativas que têm surgido, como o Fernando diz, é preciso que os empreendedores tenham um suporte técnico, um suporte tecnológico e um acompanhamento muito bom para que consigam levar os seus projetos adiante.
Eu sou obrigado a concordar, né? O ambiente de negócios apresentado por Angola não é um dos melhores. E eu ainda lembro de uma das entrevistas realizadas aqui na Resiliência Angolana, lá no princípio, com o Dr. Mário Simões, na qual nós falamos sobre o crescimento e desenvolvimento em ambientes hostis. É necessário a aplicação e implementação de algumas estratégias inovadoras, estratégias bem inteligentes, que permitam esse crescimento em ambientes hostis. E, felizmente, eu tenho acompanhado o crescimento de diversos projetos no nosso país, que, apesar da hostilidade, tem singrado, tem crescido, tudo por conta do apoio que estas startups têm recebido de outras organizações e principalmente daquelas que são as incubadoras. Isso é muito bom, mas ainda vamos continuar explorando um pouquinho mais esse conhecimento que o Silvio está aqui nos demonstrando. O desenvolvimento de startups requer a existência de entidades que possam dar às mesmas o suporte necessário para a sua concretização. Na visão do Silvio, qual é a necessidade da existência de incubadoras no contexto de negócios angolano? Qual é a necessidade de que existam incubadoras aqui?
Fernando, quanto mais difícil for o contexto, mais necessárias serão as incubadoras e serão todos os suportes e apoios que se possam criar, tanto da parte do governo, da administração ou dos entes económicos e da academia. O conceito de incubadora de empresas surgiu do conceito da incubadora pediátrica, não é? No sentido de que bebês que nasçam com uma debilidade muito grande, que não consigam por si só manter-se vivos logo após o nascimento, precisam de uma incubadora para que nas primeiras horas e até mesmo nos primeiros dias de vida tenham o suporte vital para que mantenham-se vivos e para que ganhem robustez suficiente para que então possam sobreviver pelos seus próprios meios. É esse o conceito da incubação de empresas e, como vê, é um conceito virado exatamente para quem tem dificuldades. Naturalmente que essas dificuldades serão muito maiores quanto maior for as dificuldades gerais e os problemas do ambiente de negócios. Por isso, se nós temos um mau ambiente de negócios, temos muito mais necessidade de ter incubadoras para todos os negócios nascentes, para o empreendedorismo no geral e principalmente para as startups.
Uau, bem interessante, né? Quanto mais hostil o ambiente, maior é a necessidade da existência de incubadoras. Isto é bem interessante. Então, Silvio, já explicou um pouquinho sobre isso, mas qual, neste caso, é o maior papel das incubadoras? Com relação às startups e também outros negócios, qual é o maior papel das incubadoras?
Como temos dito, o maior papel das incubadoras é dar o suporte inicial, tanto técnico quanto administrativo, tecnológico, ou um suporte de pesquisa, de mercado, de marketing, e até mesmo algum suporte financeiro, para que projetos de negócio, projetos de pequenas empresas ou projetos de startup, possam dar os seus primeiros passos sem se preocupar com esses aspectos que eu disse. Ou seja, as incubadoras permitem que os empreendedores, que os donos desses novos negócios, que os startuppers dediquem-se especificamente ao seu produto, ao seu serviço, ao seu nicho de mercado e ao seu público-alvo, tendo da incubadora o suporte, todo esse suporte que as empresas precisam para trabalhar, por um lado, e por outro lado também dando formação a esses empreendedores para que eles possam, num prazo determinado, isso depende muito do tipo de incubação, do tipo de incubadora, do interesse que a incubadora tem no projeto, mas dentro desse prazo determinado, o empreendedor ganhar robustez, aprender, ganhar competências, ganhar prática, obter formação suficiente, técnicas, obter ferramentas para que possa desligar-se da incubadora e poder dar os seus passos de forma independente.
Maravilha. E eu ainda acho que estas iniciativas devem também ser bem visíveis em outras províncias do nosso país. Muitas startups de Angola, situadas em Luanda, têm uma grande vantagem, pois é lá o mercado onde as incubadoras se concentram. E poucas startups têm conhecimento da existência de incubadoras em outras províncias. Isso seria um grande alavanca para o crescimento tecnológico do nosso país, caso outras startups em outras províncias também tivessem acesso a estes serviços, né, oferecidos pelas incubadoras. Para aqueles jovens empreendedores com ideias maravilhosas em Luanda e não só, como devem agir na busca por incubadoras ou apoio de outras entidades necessárias ao seu crescimento? Como estes jovens devem se desdobrar?
Caro Fernando, eu dou-lhe toda a razão quando diz que esse movimento de incubação de empresas se deve espalhar pelo país todo para que nós possamos aproveitar toda a vontade e todos os conhecimentos que temos espalhados pelo país, não é? Nós temos universidades e institutos técnicos no país todo e temos muitos jovens com vontade e com capacidade para desenvolver soluções, para criar inovação e para gerar valor. Mas estes jovens, como diz, não têm apoio necessário, não sabem a quem recorrer para obter esse apoio e essa orientação. Eu fiquei muito contente exatamente hoje que recebi uma notícia do SUMB, que é um amigo meu que trabalha com jovens empreendedores, inaugurou hoje a sua própria incubadora de startups. Eu fico muito contente com isso, quero enviar os meus votos de coragem ao Noé por ter por iniciativa própria levado esse empreendimento ao ponto de se transformar numa incubadora de empresas. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a levar projetos desses a todo o país para que os jovens possam ter esse apoio. Por outro lado, eu digo que os jovens devem ter o atrevimento suficiente para descobrir quem são as pessoas, enquanto não houver incubadoras, quem são as pessoas que os podem dar orientação, que os podem transferir know-how, que os podem acompanhar no seu processo de desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de negócios, porque um dos aspectos principais da incubação de negócios é a mentoria. E a mentoria não precisa exatamente de uma estrutura de incubação. Nós podemos pedir alguém com mais conhecimentos, com boa vontade, naturalmente, que nos ajude a desenvolver uma ideia, que acompanhe, que critique, que dê opiniões, que valide aquilo que nós queremos criar como ideia de negócio.
Uau, maravilha, maravilha. Eu agradeço, Silvio, pela resposta a esta questão. Eu acho que na existência de incubadoras ou de instituições de apoio para startups, muitos outros projetos virão à tona. Porque eu pelo menos, conheço muitos desenvolvedores de projetos digitais, de sistemas tecnológicos, que não têm lançado os seus projetos pela inexistência de instituições ou entidades que apoiem estes mesmos projetos. Então, quanto mais houver crescimento de incubadoras, melhor será a apresentação e desenvolvimento de sistemas tecnológicos no nosso país. E esta entrevista foi maravilhosa. Muito obrigado, Silvio, pela maravilhosa forma como respondeu às nossas questões. E eu vou pedir agora que o Silvio deixe aqui os seus contatos. Caso os nossos ouvintes, sejam eles empresários, desenvolvedores de startups, ou até mesmo alguém que deseja fechar uma parceria com o Silvio, como pode entrar em contato com o Silvio? Para terminar a nossa entrevista, como encorajaria os nossos ouvintes com relação ao período que nos encontramos, ao ambiente de negócios para startups em Angola e também com relação a atitudes no futuro? Uma mensagem final, por favor.
Caríssimo Fernando, eu tenho mais uma vez de agradecer o convite por participar desse podcast e por falar de um tema que é cada vez mais importante no mundo dos negócios e deve passar a ser cada vez mais importante no nosso sistema económico. A minha mensagem seria que todos aqueles que estão ligados à operação económica, que estão ligados aos governos, a administração, as empresas, a indústria e principalmente os que estiverem ligados, todos os que estão ligados à academia, a começar pelas universidades, têm, eu vou ser obrigado a dizer que têm o dever de explorar as capacidades que temos no nosso mercado, o know-how dos nossos jovens e que devem pôr à disposição dos projetos, das ideias, da criação de valor e da inovação, os meios que já têm, porque as universidades têm acesso à internet, as universidades têm laboratórios, têm salas, têm auditórios, têm espaços para trabalho colaborativo, têm todas as condições para dar apoio a programas de desenvolvimento de ideias, de desenvolvimento de negócios e para explorar o know-how que elas mesmo transmitem aos seus estudantes. Por isso, no mundo inteiro, e não pode ser diferente no nosso país, as universidades estão na linha da frente da criação das condições para o desenvolvimento de negócios e para o desenvolvimento das startups, tendo em conta a tecnologia, tendo em conta a inovação como base para criar valor de mercado e para criar riqueza. Por isso, essa é a mensagem que eu deixo. Angola precisa de transformar-se num país empreendedor e num país que vai atrás dos seus empreendedores para apoiá-los e para trazer os seus projetos para o mercado e gerar valor para toda a comunidade. Nós temos grandes exemplos em África de comunidades rurais, de comunidades de nível económico muito baixo que estão a ter grandes benefícios de projetos de startup que utilizam a tecnologia tanto a tecnologia virtual quanto a tecnologia mais analógica ou até mesmo alguma tecnologia mecânica para gerar valor e para trazer desenvolvimento. Por isso, mais uma vez, eu não me canso de repetir, fica o desafio à academia, fica o desafio às universidades, aos institutos politécnicos e fica o desafio às empresas e a todos os que possam ajudar jovens a desenvolver inovação e a criar startups. Os meus contactos são os seguintes, eu vou deixar o meu número de telefone que também tem a ligação WhatsApp, é o 923-510001. O meu e-mail é silcoconsultoria, S-I-L-C-O, consultoria, @gmail.com. E também podem aceder ao meu perfil no LinkedIn, Silvio Costa, Empresas Inteligentes. Mais uma vez, Fernando, muito obrigado pelo convite. Muito boa noite a todos que estiverem a ouvir esse podcast. Muito obrigado e boa noite.
Maravilha, maravilha. Mensagem maravilhosa. E eu tenho muito a agradecer, Silvio. Foi um prazer enorme poder realizar esta entrevista consigo. E eu tenho a certeza que as respostas dadas às nossas questões virão a ajudar os nossos ouvintes a desenvolver seus negócios e pode ter certeza que a partir ou depois desta entrevista, muitos contactos serão feitos, muitos negócios serão criados e muitas possibilidades também, muitas oportunidades serão alcançadas. Muito obrigado, Silvio, mais uma vez. Deus abençoe você e muito sucesso nos projetos que tem desenvolvido. Eu tenho o prazer de poder acompanhar estes projetos e com certeza tem ajudado a Resiliência Angular e estará ajudando ainda mais. Então, querido ouvinte, está aí a missão, entre em contato, siga o Silvio no LinkedIn, entre em contato via WhatsApp e tenha acesso a este conhecimento maravilhoso que o Silvio tem a transmitir. Da Resiliência Angular fica aquela recomendação que com certeza já é conhecida pelos nossos ouvintes. Siga as nossas redes sociais no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também envie um e-mail para nós através do correio eletrônico resiliencia244@gmail.com. Ligue para nós ou envie uma mensagem via WhatsApp pelo contacto telefônico +244 944 190001. Acesse a nossa plataforma www.resilienciaangolana.ao e esteja por dentro dos muitos projetos que a Resiliência Angolana tem para oferecer a todos aqueles que seguem os nossos serviços. Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Esteja presente no próximo episódio. Conto consigo em próximas oportunidades. Partilhe este episódio com os seus amigos. Partilhe este episódio com os seus contactos. Esteja ligado à Resiliência Angolana e até à vista.